Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Edson Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
Silmeiro Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta esta reunião extraordinária para análise dos projetos relacionados às reivindicações de servidores públicos municipais. Temos solicito o secretário, então, com a ordem do dia, que leia o requerimento.
Presidente, o requerimento de minha autoria, solicitando a votação em única discussão e redação final do dia de hoje, dos projetos de lei complementar 06010, que dispõe sobre o aumento linear do funcionalismo, projeto de lei 510, que altera o plano de carga e vencimento da prefeitura, substitutivo ao projeto de lei número 12, que dispõe sobre a concessão de auxílio.
Vamos ouvir, gente, o assunto é de interesse de vocês, não é isso?
E projeto de lei 1310.
Vamos ouvir.
Que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de serviço para atender a necessidade temporária. É um requerimento que eu faço ao Colégio de Líderes para ser aprovado e votado em única hoje. Falta consultar os outros membros do Colégio, presidente.
Peço, então, à Secretaria, consulte os outros membros do Colégio de Líderes. Possibilidade da votação em única discussão dos projetos em pauta. Não, eu só dou deferido. Maurílio... Agradecer a presença de todos. Uma satisfação muito grande recebê-los na Câmara, na Casa do Povo. Fizemos questão de convocar essa reunião extraordinária, tendo em vista a importância do assunto, e para que dê tempo da votação, como nós havíamos prometido, um projeto tramitar em caráter de urgência dentro desta Casa, para que pudesse, assim espero, ser contemplado ainda na folha de pagamento do mês de março. Então, a Câmara está cumprindo o seu papel e aquilo que foi determinado para que não seja obstáculo para a análise dos projetos. Com isso, nós convocamos a reunião de comissões hoje e a reunião ordinária, extraordinária, para votação. Lembrando também que, na legislatura passada, nós cortamos qualquer subsídio ou qualquer remuneração extra aos vereadores por reunião extraordinária, por entendermos que estamos aqui por obrigação, cumprir nosso dever, e já ganhamos bem para isso. Então, agradecer a presença dos vereadores. Passamos, então, ao primeiro discussão do primeiro projeto.
Projeto de lei complementar número 5, que altera a lei complementar 21, que dispõe sobre um plano de cargas e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Então, projeto de lei complementar número 5, de autoria do prefeito municipal, em discussão, em votação. Os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Só para esclarecer, esse aqui é o projeto que faz o enquadramento dos cargos de auxiliar de enfermagem, de agente comunitário, cuidador de criança, de professor P1, aumentando a gratificação de regência para os professores da rede pública. Então, aprovado por 8 votos, peço à secretaria que retorne com o projeto para em redação final.
Projeto de lei complementar número 6, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o aumento linear do funcionalismo público municipal. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei complementar número 6, que dispõe sobre o aumento linear do funcionalismo público municipal, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Bem, eu vou fazer alguns esclarecimentos importantes, vai estar que a casa está cheia de servidores municipais, para que fique bem claro o seguinte. Eu e o vereador Léo, na semana passada, nós pedimos vista aos projetos por entender que são projetos importantes que vão refletir na vida dos servidores públicos municipais e não poderiam ser votados aqui a toque de caixa sem a gente, pelo menos, ler. E foi bom que eu peguei para ler que um desses projetos estava tirando o direito de 13º salário dos contratados. E aí, eu lendo o projeto com calma, eu detectei esse erro, que o Executivo Municipal entende que foi um erro de digitação, mas olha que erro de digitação, a repercussão que isso ia dar. Pois é. Então, todo projeto, eu acho que ele tem que ser lido pelos vereadores da casa. Ele não pode ser votado sem ser lido. Principalmente esses que envolvem a carreira do servidor público. Então, por isso, nós pedimos vistas ao projeto, lemos, sugerimos que, para não prejudicar os servidores públicos, fosse feita uma reunião extraordinária, como está acontecendo hoje, para ser votado em única discussão. Então, a partir desse mês, esse aumento linear já vai estar na folha de pagamento e nenhum servidor vai ficar prejudicado. Pois bem, ficamos um pouco receosos de estar estendendo esse aumento. E, inclusive, eu e Léo fizemos uma emenda, que não foi aprovada pelos vereadores na reunião de comissões, por entender que os agentes políticos, quais sejam, prefeito, vice, secretário, eles já tiveram um aumento em torno de 50% no salário deles, agora que vigorou a partir de janeiro de 2009. Portanto, tem um ano e pouquinho que eles tiveram esse aumento já interessante. A superintendente do SEMAI também já teve um aumento também em torno de 50% ou 50%. Eu não sei que trabalhador brasileiro hoje que tem um aumento desses atualmente, mas ela teve um aumento em torno de 50%, agora há menos de um ano. Então, eu e o vereador Léo entendemos, já que eles já tiveram um reajuste interessante há tão pouco tempo, que não precisariam estar incluídos nesse 8,33. Ah, porque a Constituição fala que, já que deu para uns, tem que dar para todos. Mas antes, no mandato passado, o Ângelo, ele não deu para os agentes políticos. Eles ficaram 4 anos sem aumento. Só teve aumento quando? Dos vereadores, uma vez a cada mandato. E já é um salário para a região, um salário, gente, R$ 6.500 hoje, na nossa região, é um senhor salário. Então, a gente, eu e o vereador Léo, entendemos que esses agentes políticos e a superintendente do SEMAI deveria sair desse aumento linear. É uma economia que poderia ser depois revertida em benefício desses outros servidores que estão ganhando em torno de um salário mínimo, por exemplo. Mas os vereadores entenderam que o Executivo Municipal está certo em incluir os agentes políticos. A emenda foi derrubada nas comissões. Eu e Léo vamos insistir, voltar com ela em plenário, que nós temos essa prerrogativa, mas provavelmente vai ser derrubada em plenário. Então, é só para esclarecer os fatos, que nós não pedimos vista para prejudicar os servidores. Nós pedimos vistas para que nós pudéssemos melhorar o projeto e que a prefeitura depois não ficasse tão apertada e viesse com a velha desculpa de que não temos espaço no índice para ajudar quem realmente precisa, que são aqueles que estão ganhando pouquinho. Ok? Muito obrigada.
Continue a discussão.
Quero falar, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu votei favorável ao projeto da maneira que ele veio e vou votar agora. A vereadora Regina falou com propriedade, eu tenho elogio, porque ela sempre analisa bem os projetos e hoje levantou problemas graves nos projetos que a gente corrigiu. Agora, não dá para falar que a Constituição determina. A Constituição determina que seja assim. O artigo 37... inciso 10 da Constituição, fala muito claro. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, que fala de prefeito, vice-prefeito, etc., somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O correto é isso. Se foi feito antes de outra maneira, está errado. E quem não recebeu pode entrar na Justiça para poder reivindicar isso. Eu me lembro quando eu fui vice-prefeito, na ocasião o Ângelo prefeito, o aumento do servidor era estendido também ao prefeito e vice. Parece que depois não foi, volto a falar, estava errado o jeito que estava sendo feito. E se nós votamos aqui, votamos também de maneira equivocada, porque o que é correto é isso aqui. Então, votei hoje no projeto nas comissões e voto aqui agora, exatamente para assegurar a revisão geral, sempre na mesma... Oi? Ah. Votei na comissão e voto favorável aqui agora para obedecer à Constituição, que não é falar com menosprezo, não. É a Constituição Federal. Revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Não podemos dar aumento para um e não dar para outro. Eu acho que aí, presidente, não cabe nem discussão. Não dá para discutir se a Constituição está errada ou está certa. Podemos discordar dela, mas temos que obedecê-la. É isso que a Câmara tem que fazer hoje. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, do Leonardo Barbosa.
Como disse a vereadora Regina, a gente tinha apresentado essa emenda tirando os que já tinham recebido aumento. Se a Constituição fala que tem que ser, por que não foi no ano passado, no ano retrasado? Porque, inclusive, quanto que o servidor público municipal teve de aumento no ano passado? Zero. Por que não, a Constituição também fala que tem que dar aumento todo ano para eles? Por que não deu? Não deu, né? Agora, o secretariado saiu de 4.500 e foi para 6.500. A superintendente do SEMAI tem uns 4 meses, saiu de 4.500 para 6.500. Então, vamos lá que a Constituição fala que tem que dar o aumento. Mas tem um ajeito político também, não tem não? Tem. Por que não está dando um aumento para os contratados? Entenderam aí que não dá, que não vai dar. Por que não dá? Porque o contratado é zero esquerda. É.
Esse projeto contempla também não, o aliás, aumento dos contratados.
Eu vou chegar lá no ticket de alimentação, presidente, desculpa. Então, okay. No ticket de alimentação, entendeu que não é para dar aumento aos contratado vindo do Poder Executivo. Agora, o Poder Legislativo, no ticket de alimentação, fez uma emenda que eu votei até favorável, não é, vereador Flávio? Tirando o ticket de alimentação do secretariado e do superintendente e outros aí. É que o secretariado teria também um ticket de alimentação. Agora, eu sou o contrário a esse projeto. Devido ao quê? Eu não tenho nada, o sindicato pode ser o meu testemunho, esse vídeo de testemunha a meu favor, eu não tenho nada contra servidor da prefeitura, nada contra. Mas eu acho isso um descalabro. Quem já teve um aumento de quase 50%, pegar carona em mais 83%, isso eu acho injusto. 8,33%, isso eu acho injusto. É injusto, sim. É. Isso está sendo semelhante a um projeto, está misturado o joio com o trigo. É. O joio com o trigo. Tem alguns cargos comissionados. Nós sabemos que tem alguns cargos comissionados, ou às vezes até numa grande parte deles, trabalham com dedicação na prefeitura. Mas tem alguns que estão por aí. Tem gente aí que aspone, só vai lá receber. Tem alguns. Então, a minha bronca é porque está finalizando, senhor presidente, mais 2 minutos.
Está
tudo embutido. Nada contra servidor efetivo, nada. Eu quero os que trabalham. É? E todo esse aumento veio e foi devido ao movimento dos professores, ou não foi, ou é mentira minha. De outros que fizeram movimento. Então, inclusive, neste mesmo aumento, está vindo aumento para assessor que estava debochando o movimento dos professores na sala. Estava debochando. Ou é mentira minha? Tinha assessor lá na prefeitura, o dia que as professoras foram fazer um movimento lá, que a vereadora Regina foi, debochando. E esses? Então, a minha consciência não permite. Muita coisa no mundo, para ajeitar, teve que alguém sacrificar. Tem a Inconfidência Mineira aí, que arrancaram o pescoço de Tiradentes fora, mas ele foi corajoso. Ele não cedeu. Aí hoje eles vêm com essa demagogia de medalha da Inconfidência Mineira. Os restos mortais de Tiradentes até, né, treme de raiva da medalha da Inconfidência para vários que pegam aí na praça aí. É. Quem é esse? Que medalha da Inconfidência tem que ser para aquela pessoa que justamente luta pela causa do cidadão brasileiro. Alguns pegam carona, ganham medalha. Teve um tal de Ávila aí que recebeu medalha aí no ano passado, está sendo investigado pelo Tribunal de Contas por desvio de recurso público e recebeu medalha da Inconfidência. Então, eu vou votar contrário a esse projeto devido aos caroneiros, inclusive um dos caroneiros é a coronela Miriam também, que vai ter. Eu não vou votar favorável devido a isso. Não tem nada contra servidor. Nada, mas a minha consciência não pode comungar com isso e estou votando de consciência muito tranquila.
Senhor presidente, gostaria de buscar meu voto também.
Um minuto.
Eu não vou votar contrário, porque eu estaria prejudicando os servidores municipais. Mas que eu vou voltar triste, eu vou voltar votar. Porque é o que o Léo falou, né? Eles pegam um projeto interessante, mas eles estão sempre ganhando em cima. Em cima, quem não precisa. Então, para não prejudicar a grande maioria, que são os servidores municipais que estão sem aumento desde o ano passado, eu vou votar favorável, mas, lamentavelmente, estou votando contrariada. Obrigada.
Continua a discussão. É uma questão de legalidade. É uma questão de legalidade, eu acho que não tem nem muito o que discutir. A Constituição é a lei máxima do nosso país. Aqui é a Casa das Leis, e nós temos que legislar em favor da lei. Então, projeto é bem-vindo e nós vamos colocá-lo, então, em votação. Os vereadores estiverem de acordo, por favor, continuar como estão. Quem não estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado, já estamos em votação. Aprovado por 7 votos, 1 voto contrário, vereador Leonardo Barbosa. Próximo projeto, constado em ata.
Substitutivo ao projeto de lei número 12, de autoria do prefeito, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 498, que dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação para servidores públicos municipais. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Tem emenda aqui?
Tem emenda das comissões.
Essas foram aprovadas pelas comissões?
Foi.
E essas emendas, que era aquele projeto anterior? Tá. Então, depois desse eu falo. Precisa falar agora? Tá. Só para informar que as emendas que não foram aprovadas pelas comissões estão, de acordo com o artigo 136, estamos arquivando, tendo em vista que elas não foram aprovadas. Então, substitutivo ao projeto de lei número 12, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 498, de 2 de julho de 2009, que dispõe sobre a concessão mensal do auxílio alimentação para os servidores públicos municipais de Ouro Preto, de autoria do prefeito municipal. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora Regina Braga.
Quando você faz uma análise mais calma, você vê o tanto que esse governo ele preocupa com o grande e esquece do pequeno. Se existe contratado na prefeitura, penso eu que ele é necessário. Ele está ali substituindo algum servidor efetivo que está ou de licença médica ou de férias. Esse contratado não recebe vale alimentação. Como os agentes políticos, prefeitos, prefeitos, secretariado também não recebiam e os comissionados também não recebiam. Muito bem. Aí veio um projeto dessa casa. O original estava incluindo prefeito, vice-prefeito, secretário, superintendente. Estavam incluindo esses, mais os comissionados. E eu te pergunto, lembraram dos pobres contratados? Muitos deles ganhando próximo de um salário mínimo, ou até menos, morrendo de trabalhar? Não lembraram. Acho que esse cara com a cara muito grande tiraram os agentes políticos.
Não, eu falei com o prefeito.
Você ligou para o prefeito, acho que o prefeito não está nem sabendo. O prefeito também está igual... Não está lendo o que ele está mandando para a Câmara, não. Aí tiraram os agentes políticos. Esses não vão receber. Mas os comissionados vão receber. Fizemos uma emenda aqui na casa... Tirando alguns comissionados que a gente acha que já está ganhando muito bem, não precisa de vale alimentação. Mas o diretor para baixo vai receber. Agora, eu e Léo tentamos incluir os contratados. Mas também foi derrubado aqui por essa casa. Os contratados vão continuar sem receber o vale alimentação. Lamentavelmente, isso tem que ser constado em ata. Constado em ata. Porque o pobre do contratado não come, não. Agora, o rico do comissionado come, né? Então, é isso aí. Obrigado.
Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu já falei algumas vezes desse microfone. Nós não podemos só trabalhar com demagogia. Nós não podemos fazer emenda que acarrete gasto para o município. Isso é claro. Não podemos, a gente não pode. A lei impede. Se vocês querem aprender, a lei, vou falar para todo mundo, a lei impede que o vereador faça qualquer emenda ou projeto de lei que acarrete gasto para o município. Isso é a lei. Se alguém tem dúvida disso, está mal informado. Eu estou informando. Isso é outra coisa. Pressionar politicamente, podemos. Isso não tem dúvida, não. Fazer emenda nós não podemos, está claro isso? Ou tem alguma dúvida? Se não, parece que nós estamos aqui, parece que tem um bonzinho do lado e um mauzinho do outro. Eu já estou. Cida, na reunião das comissões você pode falar, quem fala aqui é vereador. Esse joguinho de quem é bonzinho e quem é mauzinho, eu já estou com barba branca de ouvir isso, demagogia para mim está muito. Volta, tem gente que está nessa casa, que passou pelo governo, que não deu um centavo de reajuste. Nós sabemos muito bem disso. Eu estou aqui para relembrar as coisas. Teve gente que está aqui sentada em cadeia de vereador, que teve um governo, que não deu um centavo de reajuste. Está claro isso? Tá, eu sei. Você sabe que tem. Então, sim, não vão ficar agora, porque eu estou na oposição, estou do lado de cá, está tudo de acordo. Teve gente que está aqui nessa casa que nunca foi ao sindicato quando estava no governo. Agora vai. Agora está junto ao sindicato aqui. Quer dizer, esse jogo eu não estou cansado dele. Esse jogo de bonzinho e mauzinho, não é. Eu estou com o meu terceiro mandato, tenho orgulho de ser vereador, mas esse joguinho não cai nele, não. Eu sempre procuro falar a verdade aqui, acho que vocês sabem disso. Então, emenda de contratado, essa emenda proposta, não pode ser feita nem pela Clovimara, nem pelo Silmero, nem pelo Léo, nem pelo Luiz, nem pelo Taquini, não pode ser feita pela gente. Se alguém tem dúvida disso, eu estou informando isso. Agora, fazer pressão política junto ao Executivo para que ele conceda isso é outra história. O contratado chegou aqui na mesa hoje. Na reunião anterior, ninguém falou dele, nem o sindicato, nem o vereador. Na reunião passada, na reunião de comissões aqui da semana passada, ninguém tocou no pronto contratado. É justo, eu também acho que é justo, estou pronto para lutar com vocês para conseguir isso, mas sem demagogia, sem apresentar emenda que não pode ser apresentada pela gente. Eu estou falando claro, de bom tom, para todo mundo entender. Estou falando em português. Nós não podemos fazer emenda que acarrete gasto para o município. Se alguém não sabia disso, é o que a lei determina. Podemos dar lei para todo mundo ler. Podemos fazer pressão política entre o executivo? Podemos. E que vamos fazer, não tem dúvida nenhuma. É só conversarmos sobre isso. Não dá, é para de uma hora para outra cair na mesa um negócio desse tamanho e nós temos que aprovar. Nós não podemos fazer isso. Nem as comissões, foi emenda de vereadores. Nem se for das comissões em conjunto, ela poderia ser feita. Não sou eu que falo só isso, o jurídico da casa foi consultado no momento e deu essa opinião. Então, acho que nós temos que votar o projeto sem criar, sem fazer carnaval em torno dele, sem fazer expectativa, e o papel das entidades do sindicato é importante nisso, para clarear o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Já solicitei aqui, durante a reunião de comissões, que fosse feita a semana a reunião da comissão de revisão do plano. Estamos votando um projeto que não passou pela comissão. Sou contrário a isso, mas o projeto está beneficiando um grupo grande de servidores. Vou votar favorável a ele, mas era importante que ele tivesse passado na comissão. Respeito o questionamento do sindicato nesse sentido. Já cobrei da secretária Emília, da superintendente Emília, da superintendente Leila, e devemos fazer uma reunião essa semana. Agora, quanto a esse projeto aqui, vamos deixar claro o que nós podemos e nós não podemos. Nós não podemos fazer qualquer iniciativa que crie gasto para o município. Eu já tive alguns projetos vetados que caíram nesse ponto, vetou, e nós tivemos que engolir o veto depois na justiça. Então, presidente, eu sou favorável ao projeto como está. A emenda que nós fizemos foi exatamente para diminuir o vale alimentação para cargos que nós achamos que ganhavam muito e que poderiam ficar sem ele. Houve um entendimento da base, um entendimento dos vereadores, de recolher, de restringir o vale alimentação a diretor para baixo, que ele antes até assessor especial. Essa é a minha posição. Obrigado, presidente.
Continue a discussão.
Senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Eu espero que o vereador Flávio não esteja julgando indiretas para a minha pessoa. Porque nessa casa, quem é vereador e participou do governo do doutor Zeliano, como secretário de administração, fui eu. Só que ele esquece de falar, quando nós assumimos a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a arrecadação do município era quase 10 vezes inferior a que é hoje. Nós assumimos com rombo, só de folha de pagamento, era quase 98%. O prefeito saiu devendo Deus e o povo, tanto é que está pagando gente de 96 até hoje. Nós votamos nessa casa aqui, projeto, o senhor Anjo pagando gente que saiu devendo até hoje. Então, a conjuntura, o contexto era completamente diferente. Mesmo assim, nós ainda damos abonos, e se você for pegar o histórico, o sindicato deve ter esse histórico lá. Se você for pegar o histórico, o menor salário da prefeitura era muito melhor que o salário mínimo. E hoje nós temos funcionário, servidor público municipal, ganhando menos que o salário mínimo. Então, não vou admitir aqui, blá, 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 mas não. E nem que me chame de demagoga, porque eu nunca deitei em praça pública para falar de negócio de ônibus, e hoje o caos continua do mesmo jeito. Por que não deita hoje de novo? Eu nunca vi nessa casa julgar a moeda aqui por conta do salário do vereador, e hoje ele é vereador, o salário continua o mesmo, até melhor, e ele não joga mais. Então, demagoga eu não sou, não. Eu não faço gracinha nem palanque. Eu nunca fui para a rua distribuir panfleto quando era interessante para distribuir. Por que que eu não vou agora distribuir panfleto na rua? Por quê? Cadê a federação das associações de bairro que o senhor Flávio estava direto na rua distribuindo panfleto? Coitada da Marisa, coitada da Eliana, agora está quieto. Então, por favor, não me chame de demagoga e me respeite. Ok? E me respeite. Eu não sou demagoga. Eu só acho um absurdo. O prefeito que levar transporte, o secretário que levar transporte, o pobre do Cudu contratado não poder ter. Isso é um absurdo. Enquanto tiver acontecendo esses absurdos, essas injustiças, eu vou continuar falando. Me chame do que ele quiser. Obrigado.
Eu peço falar, presidente?
2 minutos.
Vou tentar resumir em 2 minutos e a carapuça serviu para o vereador Regina. Eu fico feliz em ver a vereadora Regina assumindo a luta sindical como assume agora. Porque volta para o tempo, se aliando, nem chegava na porta do sindicato, quanto mais ter essa verba aqui dentro. As diretorias anteriores não falam isso, não. As diretorias... A questão não é querida, a questão é ter uma cara só. Nós sabemos, quem é sindicalista do Preto conhece a história de cada um. Quando a vereadora Regina foi secretária, o sindicato não teve muita vez, não. Quase que ele foi fechado. Quase que, mas o senhor era secretário de administração do prefeito que quis fechar o sindicato. Se tivesse essa vontade na época, foi o prefeito, eu vou pedir licença, eu vou embora do meu cargo, porque realmente você está querendo fechar um sindicato, eu sou a favor do sindicato, mas não foi, é agora. Então, assim, fico satisfeito de ver essa vontade, eu fico satisfeito de ver.
Peço ordem da plateia, por favor.
Eu acho que as pessoas mudam. As pessoas mudam. Eu fico satisfeito de ver, e acabei de elogiar a vereadora Regina. A vereadora Regina...
Peço ordem da plateia, senão vou ser obrigado a suspender a reunião.
A vereadora Regina é das poucas que leem projeto nessa casa. Acabei de elogiar e sempre falo isso. E ela levanta problemas como levantou hoje. Agora, volto a falar. Nós temos que ter uma cara só. Eu tenho a mesma cara, pode ser feia ou bonita, de qualquer movimento que eu fiz no Ouro Preto, eu assumo ele. Aqui, na rua, eu tenho muito orgulho da minha vida política no Ouro Preto. Nunca me escondi, nunca fingi de ser o que eu não era. Eu sou isso que eu sou. E eu defendo o sindicato, não é de agora, não. Volta, fui enterrado 2 vezes pelo sindicato. Nunca o persegui. Nunca deixei qualquer coisa da prefeitura que fosse contra o sindicato. E o defendo aqui dentro. Sou desse jeito. Então, se eu tenho uma cara só, defendi o sindicato e teve gente, a vereadora Regina, desse jeito. Quando estava no poder, não era muito a favor do sindicato, não. Porque como é que o prefeito quis fechar o sindicato e ela não falou nada? Então, fico satisfeito que as pessoas evoluem, as pessoas avançam. Não fechou porque a categoria resistiu. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso. Não fechou porque a categoria resistiu. Se fosse por causa do prefeito Zé Leandro e do seu secretariado, qual eu fazia parte, tinha fechado, tinha vendido a sete, você sabe muito bem disso. Não estou aqui falando mentira. A história não mente, a história é uma só.
Não gosto de falar gritando, não, mas tem que, hora tem que aumentar a voz. As pessoas conhecem a história. Fico muito satisfeito de ver as pessoas evoluírem. Essa luta eu defendo há 20, há 30 anos. Teve gente que chegou agora. Então, baixa o facho para falar comigo, que eu tenho história comunitária em Ouro Preto. Não estou aqui. Eu já falei mais de uma vez. Não estou aqui para ganhar palma e não ter medo de vaia. Eu tenho história política, essa cadeira conquistei no voto. Então, deixo muito claro isso. Está tendo um problema no som, hein? Foco. Tem uma taquara rachada, um problema no som, hein? Que está zunindo aí. Então, meus amigos, eu sou favorável a esse projeto, como já fui das outras vezes. A minha história é uma só. Eu tenho um mandato. Eu conquistei esse mandato. E volto a falar. Respeito a vereadora Regina, o trabalho dela. É das vereadoras, das legisladoras, acho que das mais competentes que eu já vi, que já passou nessa casa, já falei com ela isso. Agora, eu estou elogiando que ela evoluiu. Porque essa aguerrida defesa sindical dela não era de outros momentos. E que bom que é hoje.
Eu peço aos vereadores que voltemos à discussão do projeto, que acho que é isso que é de interesse de todos os servidores públicos. Aqui é a casa do povo, nós temos a divergência de ideias, mas nós acho que a população espera desta casa agora é a análise do projeto que está em pauta. Peço então que voltemos à discussão. Continue a discussão com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
É muito importante o debate, porque a gente acaba vendo cada um como é que reage, como é que as coisas funcionam, e o debate é muito importante. Mas também é muito importante, quando a gente, semana atrasada, a gente estava aqui, se a gente pegasse o mesmo projeto, qualquer vereador tem direito livre, e quiser engolir inteiro, pode engolir o projeto. Mas por isso o debate é importante. Vendo a situação que estava, alguns sendo injustiçados. No caso dos contratados, o projeto não chegou aqui. Porque se chegasse aqui, lógico que nós analisaríamos ele e votaria. Eu ainda não vi aqui, nesse ano, alguém votar contra um projeto de funcionário, contra aumento de alguma coisa, não. Ainda não vi, não. Então, e nós, igual o vereador Flávio falou, tem coisa que a gente não pode fazer. A gente tem que respeitar a lei, tem coisa que não pode fazer. Agora, foi de grande valia o debate? Sim. Porque se nós tivéssemos engolido, tinha engolido em Deus do secretário, dando um tico de alimentação para um secretário que não precisa, já ganha bem. Tinha dado para o superintendente, tinha dado para o coordenador. Eu acho que a discussão é válida. Já, pelo menos já tirou de algumas pessoas. E eu acho que, na minha maneira de pensar, tem alguns comissionados que ficam relando bunda. Mas tem uns que são trabalhadores, sim. E tem uma grande maioria lá que ganha R$550. E R$200 em cima de R$550 é 30%. É de grande valia, sim. Claro. Se veio o projeto e tem que beneficiar todos, nós, os vereadores, nós estamos falando de base hoje, nos reunimos e fomos discutir o que era melhor. E houve esse consenso, nem lá para os 6.500 e nem lá para o 3, de 2.250 para baixo, que tivesse esse tique. Então foi um consenso da base e eu me sinto orgulhoso por ter esse consenso junto com a base. Agora, eu acho que não podemos pensar só em efetivo, só comissionado. Está lá, se do aumento é linear, é todos. Agora, onde a gente pôde mexer, a gente mexeu. É claro que muita gente fala assim, mas o cara já ganha 2.250, não precisa do tico. Gente, é o que eu expliquei aqui. Para um que ganha 500, foi para 700, são 30%. Então, eu voto a favor do projeto, porque houve acordo, houve diálogo, e principalmente dentro da base. E muitas pessoas de carguinhos aí de mil, de R$500, eu não tenho cargo lá, não. E se tiver, pode mandar embora. Pode mandar embora. Eu não estou falando disso, eu estou falando porque muitos procuraram a gente. E se muitos procuraram a gente, e tem quanto tempo que não dá aumento para eles? Quanto tempo? Ia continuar fazendo erro? Não podia. Então, eu voto a favor do projeto. Só isso.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Projeto aí do tipo de alimentação, que são 4 projetos. Está dando microfonia. Esse que entrou a emenda, que eu gostaria que tivesse entrado essa emenda também no projeto 0610. Vereadores votaram contrário. E a base aliada apresentou aí uma emenda tirando o ticket de alimentação. Essa coronela tem boca grande, hein? Querendo ticket de alimentação também. Os vereadores votaram, apresentaram uma emenda. Alguns não queriam votar, mas votou porque viu que tinha a maioria, né? E agora, como que você dá ticket de alimentação mais, né? Como você manda um projeto de mais ticket de alimentação para quem está indo no salário de R$ 6.500 para R$ 7.041? E sendo que eu estava aqui, tanto papel que gera, estava aqui com a folha de pagamento de um dos servidores do SEMAI, com o NERIT dele do mês de fevereiro, R$ 465. Olha que absurdo. R$ 465, né? Isso é injusto, né? Nós votamos aqui na semana passada elevando o salário para um salário mínimo. Mas o SEMAI, janeiro e fevereiro, muitos servidores ainda, gente, recebendo abaixo de um salário mínimo. Já votamos o projeto aqui, elevando esse para um salário mínimo. Mas o aumento que está dando no salário do secretário aqui é de mais de um salário mínimo. Então, e o contratado que não vai ter direito a ticket de alimentação? Aí a Leila ou Keila, não sei, falou aqui que tem que ser uma outra lei e tal e tal. Aí por que que já não mandou essa outra lei junto aqui hoje? Por que que já não mandou esse impacto? É? É porque o contratado não estudou direito, né? É? Não estudou direito. Não é das melhores famílias de Ouro Preto, não é sobrinho de fulano de tal, esse cano de tal. Isso é injustiça que o Poder Executivo faz, não mandar o ticket de alimentação para o contratado que ganha R$ 500. Mandou até para o secretário aqui que ganha R$ 6.500. Por que que não mandou para o secretário? Isso é injustiça do Poder Executivo. Injustiça, né? Agora, defendendo a minha colega vereadora Regina Braga, inclusive Flávio, mas o Flávio a gente se dá até bem aqui nos bastidores, mas o vereador Flávio não pode esquecer que ele foi secretário de Educação do governo de Zé Leandro muito e foi exonerado. Ele não pode esquecer, não.
Com muita honra.
Né? Ele não pode esquecer. Né? E o que a vereadora Regina Braga falou, ele não foi numa bugia, não pode esquecer isso, não. Né? Mas eu vou votar a favor do ticket de alimentação aqui. Vou votar porque tirou os secretários. Não que eu tenha nada contra o secretário. A coronela que persegue sindicato. A coronela, ela é perseguidora de sindicato, sim. Ela persegue, sim, o sindicato. A coronela. O que está balançando a cabeça aí, porque anda sob o chicote dela lá. Ela que manda neles. E esses que estão balançando a cabeça aí. Né? Ela é mandada deles. Mas eu vou votar a favor desse tipo de alimentação, porque tirou o superintendente, os assessores especial. E o ticket tirou do secretário, assessor especial. Ajuda aí, Flávio.
Peço ordem, gente, vamos ouvir.
Do superintendente.
Coordenador.
E do coordenador. Porque tirou, senão também iria votar contra. Mas como que... Se bem que está estendendo alguns diretores aí, né? Vão ganhar esse ticket de alimentação, isso é um problema. Mas como que vai ser uma minoria, aí eu vou votar favorável a esse ticket de alimentação. Mas são essas minhas ponderações referente a esse projeto 1210.
Continue a discussão. Lembro os vereadores que nós estamos votando, estamos discutindo e vamos caminhar a votação do projeto substitutivo ao projeto de lei número 12, que concede vale alimentação e tem a emenda que concede, tira os agentes políticos e para os cargos comissionados serão contemplados até diretor de departamento. Então, desde assessor, assessor 1, assessor 2, assessor 3, assessores jurídicos, subcontroladores, até diretor de departamento, que terão direito ao vale alimentação, e os demais membros efetivos da administração pública. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 13, de autoria do prefeito, que altera o artigo 10 da Lei Municipal 44, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. O parecer das comissões é favorável. Com emenda.
Último projeto em pauta, projeto de lei número 13, de autoria do prefeito municipal, com relação à contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público. Em discussão, com o palavrador Flávio Andrade.
Eu queria falar um pouquinho nesse projeto, só mais ou menos ressaltar a importância da leitura feita pela vereadora Regina Braga, que detectou um problema grave. Dois artigos estavam ficando de 104 a 109, 104 a 105, dois artigos estavam sendo excluídos que prejudicariam os contratados. Então, como eu falei anteriormente, tenho questionamentos contra a vereadora, mas a leitura dela foi acurada, foi pertinaz. Agradeço por ter feito essa correção. As comissões entenderam que realmente o projeto estava equivocado e o parecer das comissões foi favorável à emenda, mas eu parabenizo a vereadora Regina por ter destacado esse ponto. Obrigado.
Lembro os vereadores que o objetivo desse projeto que está sendo discutido é estender a todos os servidores contratados na forma da Lei Municipal número 44 o direito a férias remuneradas. Continua em discussão com a palavra a vereadora Regina Braga.
Tem mais uma coisinha a colocar a respeito desse projeto, que infelizmente ele só vai valer a partir de março desse ano. E a gente sabe que tem contratados aí que já tem quase 2 anos que não tem férias e eles infelizmente ainda não vão poder gozá-las só em março de 2011, eu questionei com a lei, ela falou que tinha um negócio de impacto aí, tudo que fala impacto, a gente não pode mudar, e aí vai passar. Mas só de já conseguir o direito, eu acho que já é válido. Para quem já esperou, espera mais um ano.
Uma parte, vereador. Uhum. O que a gente solicitou na reunião, e talvez a gente possa reforçar para indicação, é que a prefeitura faça o estudo, pelo menos, dos casos que estão. A gente até pensou fazer aquela emenda, a partir de agora, quem tivesse um ano poderia ter gozar. Eu sugiro que a gente faça na próxima reunião uma indicação nossa para poder ver quais são os casos que tem e se haveria algum jeito de compensar isso. Eu acho pertinente também a preocupação. Obrigado.
Ok, continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos, solicito a secretaria que retorne o projeto, redação final. Passamos então aos meus projetos em redação final.
Projeto de lei complementar número 5, de autoria do prefeito, que altera o plano de carga e vencimento da prefeitura. O parecer da comissão é favorável à redação original.
Projeto de lei complementar número 5, de autoria do prefeito municipal, em redação final, em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei complementar número 6... de autoria do prefeito, que dispõe sobre o aumento linear do funcionalismo público municipal. Parecer da comissão de redação é favorável à redação original.
Projeto de lei complementar número 6, de autoria do prefeito municipal, em redação final, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. 7 votos favoráveis, 1 voto contrário, vereador Leonardo Barbosa. Pergunta à prefeitura, isso já sancionado pelo prefeito, já entra na folha de pagamento de março, então confirmado então o aumento a todos os servidores públicos em 8,33% na folha de março.
Substitutivo para a Rede de Lei número 12, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a concessão mensal do auxílio alimentação do servidor público municipais. Parecer das comissões, da comissão é favorável, sem emendas.
Substitutivo o projeto de lei número 12, de autoria do prefeito municipal, em redação final, em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 13/10, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 44, que dispõe sobre contratação por tempo determinado. Parecer da comissão de redação é favorável à redação original.
Projeto de lei número 13, de autoria do prefeito municipal, em redação final. Em discussão, Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Todos os projetos, então, aprovados pela Casa. Agradeço a presença dos servidores aqui nesta Casa. Cumprimento o prefeito Ângelo Oswaldo, toda a sua equipe, por encaminhamento do projeto. E ao sindicato de servidores públicos, pela presença e também pelo apoio aos funcionários. E cumprimentar aos vereadores desta Casa e à Câmara Municipal pela conduta, pela presença e por ter conseguido aprovar os projetos em caráter de urgência para que todos os servidores pudessem ter aí seu aumento já na folha de março. Agradeço a presença de todos, solicito secretário, faço chamada final, lembrando que amanhã estaremos em Cachoeira do Campo na primeira edição da Câmara Itinerante 2010.
Provimar a batalha. Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Roger Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião extraordinária.